aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, o podcast do 1-2. E aí, Jéssica, tudo bem?
E aí, tô suave, bem melhor que ontem, não sei como que vou estar amanhã, mas hoje eu tô tranquila. E vocês como estão?
Tudo ótimo. E aí, Miguel, tudo bem com você, cara?
Suavidade, tranquilidade nessa vida de quarentena, muito doida, mas tá tudo bem, tudo certo.
Muito bom. E hoje a gente tem aqui o Bruno Fabio do Planeta Novo. E aí, como você tá, cara?
E aí, querido, como é que estamos? Estamos bem aqui desse lado.
E já começa contando aí como é que você sobreviveu ao incêndio, o que aconteceu, cara?
Tô curioso pra ouvir essa história também, hein?
Putz, mano, cara... Foi, sabe o que é doido? Que foi... o incêndio é do nada, né? Senão tu é louco. Mas foi do nada. A gente tava, tipo, no meu quarto, assim, já era uma meia-noite, eu e minha namorada. E aí, tipo, do nada ela falou, acho que foi coxinha. Eu falei, não, não faz coxinha. Ela falou, não, vou fazer coxinha assim, eu acho que foi coxinha. E ela foi fazer a coxinha, fez a coxinha, voltou. Aí, do nada, a gente tava jogando GTA. E aí, o que acontece? Ela tava com o fone e eu tava no Discord. E eu também tava com fone. Então, tipo, a gente não tava, tipo, ouvindo nada. E aí, do nada, a gente só ouviu um barulho alto. E aí, a gente pensou que podia ser alguém entrando no apartamento ou algo do
caralho.
Tipo.
Caralho.
Aí, eu e ela saímos correndo. Fomos pra cozinha. No que a gente chegou na cozinha, tipo, tava pegando fogo de um jeito que o negócio de cima, que da gordura, ele já tinha caído. Ele que tinha feito o barulho, tá ligado?
Meu Deus. Ah,
caralho.
Porra. Foi feio mesmo o negócio. Achei que tinha sido, tipo, uma vela que queimou alguma coisa.
Não, é uma panela de óleo gigante, cheia de óleo. Meu Deus. Que pegou fogo. E, tipo, e aí eu lembrei dos bombeiros e... eu lembrei que os bombeiros falam que não pode jogar água, né? Não pode.
No óleo.
Aí eu joguei uns 10 panos e foi tipo, e o fogo ia comendo pano. E aí o meu medo era que pegasse na fiação que tava do lado, tava derretendo a tomada já.
Porra, nossa, nem brinca, velho.
E aí, tipo, a fumaça tava muito densa e muito forte também. E aí, tipo, a gente tá. Eu fiquei com medo também de desmaiar ali, né? Porque eu tava ali já
tava. Ah, pode crer, né?
Porque a fumaça fica muito forte. Então, até tem muita gente no incêndio que morre assim, né? Que o cara fica tentando apagar e morre lá assim.
Tu amarrou alguma coisa na tua cara, véi?
Eu dei muita sorte, porque o meu fogão, ele era do lado do lugar onde desliga o gás. Porque minha casa é gás por encanamento. E também era do lado de onde ficava os panos. e era do lado onde estavam as máscaras que a gente usa. Pra hora da pandemia. E aí eu só peguei a máscara, botei, peguei os panos, comecei a jogar. E aí, tipo, o fogão, aqueles cooktop, tá ligado? Ele estourou, teve uma hora que estourou do nada, assim. Aí arregaçou de vez tudo mesmo que tava lá já. E aí, tipo, consegui apagar. No que eu consegui apagar, eu ouvi a filha da minha namorada tossindo. E a filha pequena dela, que ele tem 4 anos, tava tossindo no quartinho que a gente tava jogando GTA antes. E aí a gente foi correndo pra lá. A gente foi, eu peguei ela, aí a gente já peguei ela no colo, desesperador mesmo, assim, porque tipo, a casa tava cheia de fumaça. Nossa. Tinha apagado o fogo, mas não tinha, tipo, acabado o problema, tá ligado? Aí eu peguei ela no colo e saí correndo pra fora, peguei as duas e botei numa porta, corta-fogo, que tem aqui bem na saída do apartamento e tal. E aí a gente desceu, e no que a gente desceu, tipo, só a gente não sabia que tava pegando fogo, porque todo o prédio tava fora. E tava todo mundo olhando lá pra cima.
Quanto tempo ficou o óleo no fogo, mano, pra começar o incêndio?
Cara, eu acho que tipo, papo de uns, sei lá, mano, uns 15 minutos, se pá.
Caralho, velho,
cara,
como
nem
assim?
Foi tanto. Nem foi tanto tempo assim.
Mas é que o óleo, eu acho que ele começa a espirrar e aí ele entra em contato com o fogo e aí ele vai de dentro do fogo pra panela.
Ah, tá.
Pode crer.
Tá ligado?
E nossa, aí que perigo, mano. Que desespero.
Não, tipo, aí eu percebi, mano, o quanto fritar qualquer coisa é muito perigoso, tá ligado? É muito perigoso, velho.
Eu morro de medo de usar panela de pressão, cara. Morro.
Nossa,
de...
eu ia falar isso agora, Miguel.
De medo, mano.
O que aconteceu depois que a gente desceu foi, tipo, um monte de velhinho, tá ligado? Que aqui só tem velhinho. Um monte de velhinho aglomerado no meio do bagulho da pandemia. E eu falei assim, nossa, olha a merda que a gente fez.
Meu Deus do céu, cara.
Nossa, pode crer.
Eu não tinha pensado nisso, bosta. Velho. Que doideira.
Mas você pegou
máscara pra descer, nem lembrou,
prédio,
né?
COVID.
Eu peguei máscara pra mim, peguei máscara pra Luísa, que é a filha da minha namorada, E a Adri pegou a máscara dela, a gente desceu todo mundo. Aí eu fiquei na neurose, mano. Que daí bateu a neurose assim. Não, mas lá tem madeira. Essa porra pode reacender e pegar fogo de volta. E aí eles queriam chamar o bombeiro e eu não queria que fosse bombeiro lá. Eu falei, não, não precisa de bombeiro, não. Aí eu meio que explicando pra tiazinha que precisava de bombeiro. Tiazinha, vai ter bombeiro. E eu, não, não vai ter bombeiro porque é mais de meia-noite, tá ligado? E vai chamar o bombeiro aqui agora. Aí eu subi no que eu subi... Tava tudo ainda com fumaça e tal. Pegamos um monte de ventilador, botamos pela casa toda. Aí a gente não sabia onde ficar. Eu e minha namorada, a gente não sai de casa desde o... Mano, desde março. A gente não sai de casa mesmo, assim, tipo... Nem sair no elevador ali. A gente sai só pra pegar comida quando pede e tal, e compra. Mas a gente não sai daqui, porque a gente tem condição, a gente trabalha na internet e tal, então a gente conseguiu fazer isso. E aí, do nada, a gente teve que sair, a gente não sabia se ia poder ficar em casa, aí deu um desespero do caralho. Mas depois foi, tipo, foda-se. Depois foi engraçado, tá ligado?
Muito justo, muito justo.
Caramba,
caralho, que aventura,
mano,
hein, mano?
Você tá maluco, velho. Mas é isso que o Miguel tava falando, tipo, eu tenho medo de cozinha de tudo, porque eu já vi muita tragédia de cozinha. Muita mesmo. E de feijão, e de panela de pressão, tipo, eu comecei a fazer feijão agora, de medo que eu tinha. Tanto que quando eu me mudei aqui pra casa, né, faz o quê, uns 3 meses, o primeiro feijão que eu fui fazer aqui, eu fiquei, mano, será, mano, tá ligado? Aí eu fiz, aí tipo, tem a minha amiga que mora comigo, ela fez, como é o nome? Que é pra chefe? Pra cozinha?
Hã?
Gastronomia?
Isso, fez curso de gastronomia. E aí, tipo, ela que abria pra mim, mas já vi muita treta de panela de pressão estourar e tal. Mas de óleo queimar, assim, com fogo e criar isso foi a primeira vez, mano. Porque é um bagulho que super podia acontecer comigo, velho. Eu tô fritando um negócio, caiu o óleo e realmente entrar em contato com o fogo já era.
Eu cozinho bastante em casa e nunca tive nenhum acidente de cozinha em casa.
Cara, e sabe o que é o pior? Ficou um cheiro. A cozinha ficou parecendo a borracharia, né? Obviamente.
É, óleo queimado, nossa, né? Mano.
E pra limpar isso, velho? Como que foi o trampo, mano?
Ah, trampo do caralho. E o cheiro continuou. Então, tipo, nos outros 2 dias, eu acordava de noite, aí eu pensava que tava pegando fogo. Porque fica na cabeça.
Por causa do cheiro, foi do
nada.
Né?
E foi do nada. Então, tipo assim, eu, na minha cabeça ficou, mano, vai ser do nada de novo, então tem que estar preparado. Então, do nada, eu ia na cozinha pra ver se não tava pegando fogo, mas nem tinha mais fogão, não tinha como estar pegando fogo, tá ligado?
Como você tá vivendo agora, mano? Você tá fazendo o quê pra cozinhar? Você comprou um fogão novo? O que você tá fazendo?
Eu peguei um fogão novo, tá ligado? Achei um fogãozinho aí massa. Postei foto lá com o fogão novo, porque...
Galera, quebrada com o fogão.
É, viu? E tipo, um dia antes, eu acho que tu não viu, mas tipo, uns dias antes, a minha máquina, eu não sabia, eu tinha comprado uma máquina nova e até isso tem uns 4 parafusos que tu tem que desrosquear, tá ligado? Se tu não desrosqueia, ela fica pulando a máquina, eu não sabia disso. A máquina fica pulando, pulando, tipo, igual como se tivesse um demônio dentro.
Tá, a máquina de lavar.
Máquina de lavar.
Pode crer,
tá ligado?
Pode crer.
Lavar roupa.
Mas calma aí, você afrouxou os parafusos ou eles vieram assim?
Não, eles vêm apertados e você tem que tirar eles. Porque eles são uma trava de segurança.
Nossa, aí... não sabia disso, não.
Também não
sabia. Eu também não sabia. Só que, tipo assim, quando chegou, minha namorada ficou muito feliz. Aí ela falou, não, pode deixar que eu faço tudo, eu vou limpar, não sei o quê. Ela tava tão feliz porque, tipo, ela tava feliz com o negócio lá e tal. E aí, tipo, depois a gente foi ver tinha atrás um bilhete escrito, tirar os parafusos. E, tipo, e a gente ficou uns 3 dias ligando o negócio, e aí do nada começava...
Bate a cabeça, caralho, da máquina.
Mano. Sério, mano. E aí a gente falando, cara, a gente vai ter que devolver, ou tipo, ou sei lá, vai ter que benzer essas... E aí a gente já tinha tido problema no mesmo lugar, tá ligado? A galera falou, é o cômodo, se livra desse cômodo.
Cara, mas eu tenho assombrado. Muito medo desses bagulho de casa, mano. Eu sou muito péssimo com qualquer coisa de casa.
Porra, mas esses dias eu entupi o banheiro de casa, né? E aí, suave, falei, óbvio que tinha que ser na minha vez, né?
Que bela cagada, aí, hein, Jéssica?
Não,
parabéns.
Eu tava entupida, mano, papo reto, porque, tipo assim, normalmente eu não como carne. Não, mas carne,
você tava entupida e você cagou em cima?
Aí eu entupi a privada, tipo assim, velho, a parada é que, mano, eu não como carne direto, né? Tipo, foi mais de 1 ano aí vegetariana e tal, e não voltei na sede da carne. Então, quando eu como carne, irmão, o bagulho fica muito louco dentro de mim, velho. Daí, tipo, foi exatamente o que aconteceu. E eu, quando eu percebi que eu tinha, que tinha entupido, eu só tinha feito xixi. Aí eu vim pro quarto, pá, tá suave. Falei, pô, volto lá, né, tem que desentupir, tá tranquilo. Meu, me deu uma dor de barriga que eu não pensei na possibilidade de que tava entupido ou não. Eu simplesmente fui lá e deixei metade do meu corpo lá, né? E aí eu...
Caralho.
Eu de boazaça lá, falei, ah, suave, tentando desentupir em nada. Falei, mano, não tem aquela paradinha, né, que vem junto com aquele bagulho de limpar, né, que é o desentupidor mesmo. Daí, eu falei, já sei, eu vou criar um buraco no meio do cocô, né, porque, tipo, entupiu. E aí, com a força, né, da água, da pressão, da descarga, vai entrar o resto, né, vai entrar água pelo meio e pá, perfeito. Aí, pra fazer o furo no meio da bosta, eu fui, olhei pro lado e tinha... Tá ligado aqueles bagulho de cômodo que é...
Aposto que ela usou a escova de dente de alguma amiga dela que eu tava
puta. Não, mano, eu tenho que falar baixo porque isso é da minha amiga, tipo...
Tá ligado? Falei.
Tá ligado? Tá ligado aquele bagulho de cheiro incômodo que tem uns pauzinhos que saem pra fora?
Sim.
Tem um líquido dentro, né, pá? E tinha três pauzinhos. Daí eu falei, ah, vou pegar só um. Aí peguei um e enfiei no meio todo, assim, no cocô, pra fazer um furo. Aí eu falei, suave, agora vai. Mano, eu dei descarga, despedaçou o resto da bosta inteira. Nada entrava, nada entrava. Aí minha amiga chegou, né? Eu num desespero, falei, mano, eu vou precisar fazer cocô de novo. Eu já tô sentindo que eu preciso fazer de novo. Tipo... Além de você ter que desentupir, eu já quero cagar de novo. Então, tipo, tá difícil. Daí ela chegou com um pedaço de bambu, mano, do trabalho. Trouxe uma garrafa pet, cortou a garrafa pet no meio. Aí a gente colocou o bambu pela boquinha da garrafa pet, né? E vedamos com fita... Ah, esqueci o nome daquela fita verde. Aí, pá, o bagulho ficou vedadinho, mano. Aí coloquei as luvas e, mano, o melhor desentupidor da vida... Melhor desentupidor da vida.
Caralho.
Enfiei, desentupi certinho. Agora ele é nosso desentupidor oficial. E deixei no fundo do quintal.
Ô, Jéssica, caralho. Só uma dúvida aqui. O que você fez com o palitinho do negócio? Você colocou de volta no lugar?
Óbvio, óbvio. Ela descobriu que eu peguei.
Nossa.
Mas, ó, mas tá limpo.
Não, não.
Mas tá limpo. Mas eu juro que tá limpo. Eu não coloquei, peguei o cocô e coloquei lá dentro. Eu simplesmente, passei na aguinha e coloquei de volta.
Não, Jéssica, não justifica, Jéssica.
Agora
você,
ela vai descobrir,
sabe,
porque ela escuta o podcast.
Você sabe que você foi errado. Quando você estiver no inferno, tá ligado? Você vai olhar pro lado, você vai se perguntar por quê. Você fala, pode crer, teve aquele dia lá, é verdade. Tá certo. Mano, deixa eu começar esse podcast aqui que a gente já fez 15 minutos só de abertura. Se você chegou agora e não tá entendendo nada que tá acontecendo, isso aqui é um 2 testando podcast do 1-2 que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho pra você ouvir, fazendo seu café da manhã, fazendo seu cocô ou desentupindo a sua privada. A gente também é 2 canais do YouTube, canal 1-2 e 1-2 Backup. Lá a gente fala de maconha toda terça, quinta e domingo e às vezes um dia a mais aí quando quer. E a gente também tá em todas as redes sociais, @canal12 no Instagram, no Twitter e no Facebook. Inclusive, se você quiser comentar alguma coisa desse episódio aqui, cola lá no Instagram, @canal2, que tem um post especificamente desse episódio com o Bruno Fabio, e você pode comentar, usar como sua caixa de comentário, já que o Spotify não tem caixa de comentário, fechou?
Ô, William, você usou um PP pra fazer esse texto, né, mano? Não é possível, velho. Você falou 35 informações de cabeça.
Foi. É porque eu faço muitas vezes.
Você tá bom nisso aí.
Na verdade, é vocês que estão ruim fazendo podcast há 2 anos e não conseguem lembrar da porra do e-mail do Limite Night.
Não, senti uma indireta. Senti uma indireta.
Justo. E a última coisa que eu tenho que falar é da nossa campanha do Apoia-se. Se você quer ajudar esse coletivo Arvoafetivo a continuar produzindo conteúdo, cola lá na nossa campanha de financiamento recorrente em apoia.se/12. Tem várias cotas com várias recompensas, tem session no Discord, tem conteúdo exclusivo e também você pode dar o seu salve aqui no podcast e no vídeo do YouTube. E o salve que mandaram é do Henrique Alves.
E aí, galera do 1-2, beleza? Então, passando só pra deixar aquele salve, falar que curto demais o trabalho de vocês e mandar um beijo pra minha namorada, aproveitando o dia dos namorados aí que tá chegando, falar que amo ela demais, Estelinha. Beijo, meu amor, te amo. Curto vocês demais, rapaziada. Sucesso aí e tamo junto. É nóis.
Mas hoje eu trouxe o Fabio aqui pra falar de falar merda. Por que que? Fabio, só pra você entender um contexto, eu fiz faculdade com Miguel Horta.
Prazer.
E a gente... tem um grupo que se reúne quase toda semana pra ir no boteco e falar bosta. Eu sou um membro especial porque eu não bebo, então eu vou no boteco exclusivamente pra falar bosta, já que eu não bebo, tá ligado? E eles vão no boteco ruim, que além de ir no boteco, é um boteco bosta, que você era é mal atendido. Não, continua uma bosta. Não tenta justificar que é ruim.
Não, pelo
menos. Qual que é? Queria saber.
A Jéssica já foi
no Copan. Ah, no Copan. Ah, qual é?
É desonesto, Jéssica. É desonesto.
É, cara, então,
mas
vamos
às vezes o ruim é bom, porque o ruim a gente tem que meio que justificar, tá ligado? Aí, tipo, ah, mano, é por isso que eu gosto, porque só eu vou gostar. E é legal essa exclusividade.
É meu, tá ligado?
Não,
é
o outro espaço. O outro tinha ainda uma coisa afetiva, porque era desde 2010, tá ligado? Não, verdade. Desde 2007, na verdade. 2007. Desde 2007, a gente ia no mesmo boteco e o boteco era muito bosta. Tipo, derrubava cerveja nas pessoas, atendia mal, chamava o cara 30 vezes. Mas tinha algumas regalias lá que tenho que concordar que era bom.
Dava pra ir no banheiro cagar quando precisava, não tinha fila, tinha várias coisas boas ali, né?
Mas era boteco bosta, era um boteco muito bosta.
Botecão.
Boteco que tem no Brasil todo.
É, exatamente.
Pô, dá pra fumar maconha, mas da hora.
Exato.
Mas eu fiquei pensando o como a gente submete a tantas coisas pela necessidade de falar bosta, tá ligado? De juntar uns parceiros e falar bosta. É muito bom, cara. É muito bom falar merda. Eu queria. Eu não sabia que eu queria ouvir, mas você me fez tão bem ouvir a história da Jéssica desentupindo a privada, tá ligado?
Exato.
É muito bom, né?
É bom.
Eu posso trazer uma pauta que eu tô numa dúvida se eu poderia fazer isso ou não, mas eu acho que sim. Eu tô. Tipo, eu trabalho todo dia com a galera aqui do canal, né? Todo dia a gente se via, menos no domingo. A gente não se via no domingo daí. E aí a gente viajava, toda semana a gente viajava. A gente saía pra gravar em lugar fora. Alugava uma casa no Airbnb, todo mundo junto pra pegar uma casa e fazer uma festa, um bagulho. Então a gente tava junto e era sempre nós. Sempre nós. Aí chegou a pandemia, aí separou todo mundo, né? Obviamente. E aí, cada um meio que tá na sua casa, ficando na sua casa pra não tá tendo contato com ninguém e tal. E aí a gente tava querendo se ver muito, assim. E a gente pensou, como que a gente poderia fazer? A gente pensou em alugar um lugar distante, bem distante, tipo, interior. Um lugar que vai ter realmente, assim, pessoa muito longe. Só pessoa longe, tá ligado? Uma casa isolada. Fazer os testes. Pro corona e tal, todo mundo. E no mesmo dia, porque tem um teste que sai na mesma hora, ir pra lá. Tipo assim, ainda corre o risco de você ainda não tá dando sinal e acontecer. Mas, tipo, daí eu acho que é o menor dos riscos, tá ligado? Que eu queria muito ir pra lá pra poder fazer isso. Me reunir com meus amigos de volta e falar bosta, porque isso aí me faz mais falta do que o sol, do que a vitamina D, do que qualquer coisa, tá ligado? Tipo, é a coisa que mais me deixa triste no dia a dia, é não poder olhar pra um amigo e falar bosta e rir, tá ligado? A bosta que a gente falou.
É foda.
É um bagulho muito, muito... Mano, realmente assim, eu acho que quando as pessoas certas vão melhorar com essa quarentena, tá ligado? Eu vi primeiro assim com otimismo, aí eu vi com pessimismo, aí eu acho que agora é de pessoa pra pessoa. Eu acho que as pessoas certas vão melhorar, porque elas vão dar mais valor pra esse negócio de estar junto. Eu acho que as festas onde vão ter bastante gente vão ser mais comemoradas. Aquela festa chata que tu tinha com a tua família, quando tiver de volta e tu vê todo mundo vivo, tu vai falar, caralho, que foda. Tá ligado?
Eu acho que isso vai durar pouco tempo, mano. É tipo aquele primeiro momento ali de extravasar as paradas, mas depois tudo volta ao normal, mano. Não sei.
Cara,
não sei se é pessimismo, mas mais tipo, como eu acho que a gente é, na real, assim.
Né? Eu entendo, mas eu penso que, tipo, vai ficar muito costume também. Tipo, que nem a gente não vai mais, talvez, sair tanto e se aglomerar tanto, assim.
Sim, sim, sim.
Isso vai demorar pra caralho. Mas um bagulho que tá acontecendo, igual o Vavá, que é outro... Isso é muito louco, né? O nosso rolê de sexta-feira se chama Vavá, mas o Vavá era o nome do cara que atendia a gente em 2007 no boteco. O Vavá já mudou duas vezes de lugar, não tem mais nada de Vavá. E a gente continua chamando de Vavá, por algum motivo.
E o garçom que chamava Vavá já faleceu, ele é falecido.
Inclusive, caralho. Já faleceu.
Então tem um motivo bom.
É uma homenagem ao cara, então.
Exato, é uma homenagem.
A gente tem um negócio que o Vavá é como se fosse o Air Force One, tá ligado? O Air Force One é qualquer avião em que o presidente dos Estados Unidos está. E o Vavá é qualquer boteco em que vá essa galera.
Mas é essa brisa que eu tava falando do lance de reunir os amigos, essa falta que tá fazendo. Por exemplo, a história dele ter tacado fogo na casa dele, com os amigos teria sido muito mais
legal. Nossa, mano,
seria uma puta história pra contar, tá ligado? Sim. Ele estaria dando risada e falando, caralho, lembra aquele dia lá que a gente tacou fogo na casa, mano?
Eu tenho a teoria de que fazer merda cria caráter. Assim como, por exemplo, a Jéssica contou a história do perrengue dela, você não sentiu que subiu um level de caráter aí, ô Jéssica, tá ligado?
Porra, você tá maluco, velho. É, o bagulho é igual GTA, já tô em outro nível já.
Mais um aspecto, tá ligado?
Cara, isso só tem boa história quem passa por merda, né?
Exato. Né? Agora o Vavá, ele tá sendo virtual, né? Toda sexta-feira tem um Vavá virtual que junta a galera. Inclusive o Miguel até se embriaga durante o Vavá virtual.
Cara, eu tenho diminuído bem o uso da substância álcool. Nossa. Porque, mano, depois da reuniãozinha eu fico em casa sozinho e tenho me batido umas bad, mano. Então eu tô dando uma segurada. É, mano. Teve um dia que eu fiquei mauzão.
Vou dar um gole aqui por você então, Miguel.
Mas teve um que eu fui, acho que foi o segundo da quarentena que você ficou bem doido, Miguel.
Fiquei loucaço. É, a galera dá uma extravasada ali. Cada dia é um que dá vexame. Outro dia um amigo nosso tomou bronca da mãe dele no quarto dele, mano. Foi feio.
Tomou bronca porque tava doidão, deu showzinho?
Ah, tipo, é um amigo nosso que não é 100% legalizado em casa, aí tava fumando, a mãe sentiu o cheiro. E aí, não, o mais engraçado foi que a mãe dele entrou ao vivo no quarto e ele tomou esporro com a gente.
Nossa, que delícia! Por que eu não tava nesse dia? Que delícia, cara!
Ele rodou
ao
vivo, velho, foi animal, velho, foi muito engraçado. Não, e todo mundo ficou quieto olhando assim, vendo só a reação dele, tá ligado? E a voz da mãe dele no fundo. E a gente só olhando pra ele, ele tenso, assim. Você vê que, mano, ele tava desesperado, velho.
Não.
Cara, tu vê, né? Tipo, várias reuniões deram certo, vários momentos dando certo, mas, tipo, o momento que lembra é o momento da merda, tá ligado? Tipo...
Exato. Não é todo
lógico,
bom, né?
Lógico.
É só a treta, mano.
É o momento véio, que deu tipo, errado.
Eu aqui em casa, né? Moro com as minhas duas amigas. E aí, tipo, tem dia que a gente tá bem, tem dia que não tá. E tem dia que a gente tá engraçada pra caralho. Tipo, das três juntar e só ficar fazendo merda pela casa inteira, mano. Tipo, é muito doido isso. Porque cada uma entra muito na brisa da outra, né? E aí teve um outro dia que uma amiga nossa tomou uns negócios a mais, né? E ficou... e tinha a certeza... de que o boy dela era psicopata.
Cara, meu Deus.
E aí a gente entrou numa pira... Não, foi bem louco. Tipo, eu não tinha tomado nada, porque esse dia ainda tava trampando, então eu tava mó outras vibes. E aí eu falei, véi, como assim? Ela, mano, papo reto. Eu acho que é porque isso e aquilo e não sei o quê. E assim, o cara tava aqui em casa, né, mano? Então calma aí, né, véi? Tipo, ela vira e fala isso, pá. Daí a gente, mano, eu entrei no mó psicológico maluco. Eu falei, véi... E agora? O mano tá ligado, porra, que é nós aqui, tá ligado? Tipo, sei lá, mano, e eu não tenho chave do meu quarto, né? Tipo, da porta, eu sempre deixo aberto. Então, bateu mó caô assim na minha cabeça, eu fiquei, véi, e agora? Aí eu fui lembrando que ela tinha tomado umas paradas, eu falei, ih, mano, se pá que ela tá loucona, tá ligado? Aí eu fui, mano, esse dia foi um dia, assim, que eu tava chapadaça. E fiquei numa investigação aqui em casa, fui lá pelo corredor do lado de fora, aí eu olhei pela janela do quarto dela pra ver o que eles estavam fazendo. Aí eu olhei, ela tava estirada na cama e o mano sentado no chão. Eu falei, puta, matou, velho. E tá arrependido. Tá ligado? Matou e tá arrependido. Eu falei, mano, não é possível. Aí eu fui pelo outro lado, pá, passei assim, olhei pra cara dele. Aí eu olhei pra ela, tava dormindo. Eu falei, ah, suave, né? Esse pai que é. Tá tudo bem, né? E a filha da puta soltou a bomba e capotou, tá ligado? Até eu dormir, irmão. E ela me explicar no outro dia que... Não, eu tava muito louca mesmo e tal, blá, blá, blá. Eu falei, ah, quer matar, caralho.
Ô, Jéssica, certeza que não foi você mesma que saiu do seu corpo e viu essa cena toda e você que tava com medo?
Caralho.
É possível.
A amiga da sua amiga?
Olha, É possível. Mas assim, eu acho que não. Porque depois já teve a conversa no momento sóbrio, entendeu? Ah, mas tá. Se não tivesse rolado esse papo, velho, você tá maluco, velho. Mas depois chegamos a finalidade de que era porque ela tava vendo Yu ou alguma coisa do tipo, sabe aquela série?
Ah, pode crer que tem um psicopata.
Que o cara
lá.
É psicopata, e as namoradas, e pá. Então, se pá, ela entrou nessa pira, mas caralho, velho. Não, é uma loucura atrás da outra, velho. tipo, morar com amigas é da hora, porque é ruim, porque a amizade pode acabar, né? Se as pessoas não tiverem limites. Mas, tipo, é bom também porque, cara, você mora com seus amigos. Então, é, no momento de, de festejar, assim, junto, final de semana, você não tá, tipo, ah, com teu pai, com a tua mãe só, tá ligado? Você tá com teus amigos. Então, tem essa, esse lado que é bom.
Você tá ligado que usar o palitinho da sua amiga é fantástico de limite, né, ô, Jéssica?
Isso aí acaba a amizade, velho, certeza.
Você tá testando onde você pode pisar, onde você não pode, né?
Eu acho que ela não vai ligar, não. Eu acho que tá tudo certo. É, eu vou saber daqui a pouco, depois que ela ouvir esse episódio, que ela vai ouvir, com certeza.
Oh, mas teve outro dia, mano, que esse lance de ficar sozinha em casa e tal, uma amiga minha, ela tá morando sozinha e tal, e ela, mano, usou alguns alucinógenos. Velho, ela me ligou 2 horas da manhã, eu tive que ficar trocando ideia com ela até as 4.
Nossa.
Pra ela melhorar da bad, mano.
Caralho.
Isso é muito... É tenso, né, mano? A gente tá numa situação de carência e solidão, assim, quem mora sozinho, que é foda, mano. Tem que tomar cuidado.
É, mano. E usar droga dentro de casa é foda, velho. Tipo, pra uma maioria, pra uma grande maioria, todo mundo prefere muito uma coisa mais natureza, junto com os amigos em algum lugar não tão aglomerado, mas também mais de boinha, assim, que dá pra você respirar, né? Nesse momento que a gente não pode sair de casa, nego não tá se tocando que, porra, não vai ter como tu sair, irmão. Tu vai estar entre quatro paredes com a tua consciência ali, entendeu?
Exato. Oi, a gente tava falando antes, ô Fabio, que você está... O quão maconheiro você está nessa quarentena?
Cara, eu tô... Tipo assim, a primeira vez que eu fui no 1-2, eu ainda não tava fumando direito. É, eu comecei a fumar naquele mês, eu acho, ou um mês antes. Foi naquele mês, eu acho. Comecei a fumar. Aí agora,
sua mãe deixou.
É, então, aí eu fiz aquele negócio, mas pra brincar com a minha mãe, porque, tipo, minha mãe sempre foi muito de boa com isso.
Nossa, aliado. É verdade, eu lembrei disso agora. Ele ligou pra mãe dele, pode crer.
Minha mãe sempre foi muito de boa. Mas é que assim, ela é professora, então, tipo, ela meio que tem que. Ah, não, eu sou professora, eu não posso falar desse tipo de coisa, tá ligado? Tipo, tem esse tipo de negócio. Mas ela mesmo não liga, ela caga. Assim, se ela vê um aluno com um negócio baseado, ela não vai reclamar, não. Ela vai só falar, esconde isso aí e não deixa ninguém ver, tá ligado? Porque ela é a pessoa mais legalize sem fumar que eu conheço, tá ligado? Então, tipo, isso foi bem de boa. Aí eu comecei a fumar, tal, e aí comecei a fumar o famoso prensado, né? Que até então eu não sabia, eu pensei que maconha era maconha. Aí depois descobre que tem vários tipos de maconha. Tem haxixe, tem kiff, tem um monte de coisa, meu Deus, é muita coisa que tem. E aí tu fica com vontade de experimentar, aí tu vai experimentando, aí tu vê que é muito melhor. Tu passa do prensado pro Colômbia. aí vai.
Já é mó salto, convenhamos, né?
É um baita salto, cara.
Não, é uma diferença.
É uma diferença grande. Mas, por exemplo, aí em São Paulo, aí é complicado, cara. Aí é, putz, cara, não sei. Toda vez que eu fui pra aí, eu não consegui achar nada legal, mano. Assim, tipo, e achava.
Mas você não fumou nem da hora na marcha?
Cara, não, mano. Não achei.
Caralho.
Não achei nada, tipo assim, muito. Então, porque na marcha eu não tava ainda full, tá ligado?
Pode crer.
Eu não fui pra marcha. Eu fui pra marcha filmar os outros, assim, de certa forma, tá ligado? E me divertir com os outros. Mas não, tipo, não era um bagulho meu, assim, digamos.
Pode crer.
Mas eu tava lá porque eu achava foda já. Tipo assim, eu acho que tem que legalizar mesmo, porque as pessoas têm que ser livres pra fazer o que quiser, tá ligado? Tipo, principalmente fumar uma plantinha que não tem nenhum problema, tá ligado? E também, assim, é muito difícil pra mim ser contra. Sendo que, tipo, durante a minha vida, em algum momento, eu soube que minha mãe e meu pai fumavam direto, assim. Tipo, antes de me terem, tá ligado? Aí eu já sabia, tá ligado? Os caras eram de boa com isso, não era um bagulho que era tabu dentro de casa. Apesar de que, tipo assim, sempre eu vi quem era maconheiro como o cara bandido, mas não era. Mas, tipo assim, o bandido também nunca foi um baita problema dentro de casa, tá ligado? É isso, assim, tipo, era uma constituição de família meio zoada, mas era assim. Aí, tipo, eu sempre via desse lado criminal, aí depois eu estudei. É igual aquele bagulho que a gente tava falando, só estudando, mano. Aí tu estuda, aí tu começa a ver que é foda, que tem várias coisas. Aí eu estudei tanta maconha que eu cheguei num ponto que esse tempo atrás eu tava pensando em parar de fumar. Porque já tava achando que talvez era melhor eu guardar pra quando realmente fosse só um momento assim de lazer. Eu acho que seria o ideal pra mim, tá ligado? Porque eu vejo que todo mundo que é mais velho e que fuma mais tempo fala isso. Então eu pensei, putz, eu que tô no começo, posso tentar fazer o que todo mundo queria fazer então, tá ligado?
E tá dando certo?
Mas você sentiu que deu uma calejada na quarentena? Foi isso?
Cara, a resistência subiu muito, né? Tipo,
pode crer.
Pra flor, tipo assim, que nem antes, fumava lá um Colômbia lá, fumava aquilo lá, putz, era o bagulho assim que, caralho, bateu o carro, bateu um Corsa, capotou um Corsa, tá ligado?
Colômbia é forte, mano, Colômbia dá um soco na cara, velho.
Então, mano, mas aí, tipo, tu começa a fumar as flor, tá ligado? E aí tu fumou a flor, aí tu vê que, tipo assim, não, Colômbia é foda ainda, mas, tipo, essa flor aqui é, porra, essa flor é foda. Sim, porque, sim. Tipo, com bebida eu nunca tive isso. Eu bebo a cerveja cara e a barata e é igual. Agora com maconha, a diferença é muito grande, cara. A diferença é realmente grande. É
muito grande.
Tu fuma e tu fala, caralho, é outra coisa. Tá ligado? Aliás, tipo, né, nessa caminhada de tá fumando, meu avô veio pra cá. Aí o meu avô fumou um baseado com a gente. Meu avô
tem 70 anos. Nossa, que loucura, cara.
Quantos anos ele tem?
70 anos.
Caralho, mano.
Aí meu avô foi... Como é que ele fala? Putz... Ah, ele vai ficar bravo, porque ele vai ouvir. Ele ouve tudo que eu faço. Ele vê tudo. antes dos hippies. É beatnik, eu acho.
Beatnik. Pode crer.
Loucão. Riponga, assim, sempre foi, tipo... vamos lá, vamos pra frente. Usou tudo tipo de droga quando era novo. Aí depois parou, porque ele começou a trabalhar com programação de sistema. Mas eu fumei com ele e fumei um prensado, tá ligado? e daí fica uma sensação meio ruim.
Lógico.
Tipo, tipo assim, porra, queria ter dado pro meu avô um baseado legal, tá ligado? Tipo,
você se sente culpado. Pelo menos.
Ah, foi muito foda. Vou levar pra sempre, tá ligado? Tipo, negócio muito legal, tipo assim, ter uma família que é... Que é mente aberta. E eu vou perpetuar isso, tá ligado? Tipo, eu vou ensinar. Se um dia eu tiver um filho, eu vou ensinar pra ele da mesma forma, eu pretendo, pra ele também ser livre, tá ligado? E é muito doido, porque, tipo assim, que nem eu fui livre e só fui usar maconha depois de 23 anos.
Mas quando você reprime é que dá a vontadinha, né? Quando você tem disponível.
A mesma coisa foi comigo, Bruno. Tipo, quer dizer, a mesma coisa não, porque foi ao contrário, né? Quando eu sabia que meus pais fumavam, porque era o mesmo cheiro que tinha na escola, né? Mas não tinha como negar, velho. Não tinha como. O que minha mãe fazia? Quando eu voltava um pouquinho antes, ou tipo, chegava muito em cima da hora, ela jogava desinfetante pelo chão da casa toda. E aí falava que, ai, tô limpando, pá. E como desinfetante tem um cheiro muito forte, né? Então eu acabava misturando com o cheiro da ganja e não ficava um cheiro só de ganja, mas eu sabia que era ganja, tá ligado?
Dava uma desbaratinada,
né? Não teve como. Mas teve um dia que eu cheguei em casa, tipo, a gente começou a discutir, né? Eu tinha 17 anos, aborrecente. E aí, no meio da discussão, ela, porque um dia você vai saber o que é ser adulto? Aí eu, adulto? Você acha que eu não sei das coisas? Que você fuma maconha? Nossa, nessa hora, véi. Ela se escorou assim do lado do móvel. Aí gritou pelo meu pai, Bahia, que não sei o que, vem aqui. E aí os dois sentaram pra trocar ideia comigo, né? Só que, tipo, eu sabia o que era e fui pesquisar realmente o que era maconha por causa dos meus pais, não por conta da escola, tá ligado? Mas quando eu vi que eles estavam fumando, eu falei, pô, peraí, deve ser algum bagulho que, né, sei lá, meus pais são muito certinhos, assim, de, tipo, fazer as paradas direito na vida, tá ligado? Daí eu fui, entendi o que era. E aí, a primeira coisa que minha mãe falou foi, pô, vou parar de fumar, se você quiser, tipo, por mim não tem problema nenhum, eu paro hoje, né? E aí, meu pai, nem fudendo, não vou parar, não. Nem fudendo.
É isso.
Cada um, ele falou, ó, eu sou adulto, eu sei o que eu tô fazendo, a maconha já me ajudou muito, eu fumo já faz bastante tempo e isso não interfere na sua vida, entendeu? Foi isso que ele falou. E aí, ficou olhando pra minha cara, eu falei, gente, mas eu não tô pedindo pra vocês fazerem nada, só falei que eu sei. só falei que eu sei, tá suave. Tipo, essa época eu tinha 17. Eu saí de casa, né? Daí fui morar na cidade vizinha pra estudar e comecei a fumar no, sei lá, 6 meses antes de terminar a faculdade. Então eu tinha o quê? 22 anos, tá ligado? 23 anos. E hoje eu tenho 26, então, tipo, real, isso foi uma parada que fez parte da minha vida, só que eu não tinha interesse nisso, tipo, Depois pode que crer. Eu... Nossa,
e pra
que
mim, bagulho. E pra mim foi mó ao contrário, porque meus pais eram mó terrorista, assim, tá ligado? Ah, essa coisa de madeira, não sei o que lá, blá, 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 blá. E quando eu comecei a fumar, nossa, virei noinha, né? Fumava pra caralho o dia inteiro, fazia bosta nenhuma da minha vida. Até eu falar, pô, se pá, isso aqui tá me atrapalhando.
É, mas é isso, é muito você saber como usar a parada e como ela te ajuda e te atrapalha, né? É o que o Bruno tá falando, tem épocas que vai te ajudar e tem épocas que não vai te ajudar, mano. Você que tem que ter a noção do que você tem que fazer aí, de como o bagulho bate no seu corpo, né?
E eu acho que quando a galera... É que assim, é foda, tá ligado? Quando tu é jovem, realmente assim, quando tu é novinho de tá na adolescência ali, tu entender que quando alguém mais velho te dá um conselho, às vezes um conselho que vai falar pra tu reprimir algo, não é uma ordem, não é censura, tá ligado? É só um conselho.
Pode crer.
Tá ligado? É meio difícil entender. Porque, por exemplo, quase todos meus amigos já fumavam maconha quando chegou a minha vez. E aí, tipo, eu vi muito amigo meu que ficou desempregado e ficou, tipo... Putz, foi meio que botando a culpa na maconha pra todos os fracassos dele, tá ligado? Tipo assim, ah, mano, é porque eu fumo muita maconha e eu sou meio lesado. E aí o cara, tipo assim, ia mal na escola e parava de estudar. Porque tava fumando maconha. Aí o cara não ia atrás de emprego, não fazia nada e botava tudo a culpa na maconha. Então eu acho que assim, o cara naquela idade, ele podia muito se perder, tá ligado? Na idade que ele começou a fumar. Mas numa idade mais pra frente, onde ele já mora sozinho, algo do tipo, ele não pode falar, ah, eu vou ficar em casa hoje e aí alguém vai pagar aluguel pra mim. Não, alguém, eu, esse alguém sou eu. Tá ligado? Uhum. Então, tipo, o cara quando fuma mais velho, eu acho que ele meio que não tem como, tá ligado? Ter essa vida do maconheirão, pá!
É entender a brisa, né, cara? Porque, tipo assim, hoje quando eu vou fumar, eu tenho que ter certeza que eu não vou precisar de nada das minhas funções motoras muito apuradas, tá ligado? Que eu vou querer fumar e ficar em posição fetal. Esse é o objetivo mesmo, tá ligado?
Pra você é assim que funciona, né, velho?
Que foda. É, então fumar, tem isso também, né?
Você fuma
que
pra fazer cada um as é coisa, um Fabio? Jeito, né? É, então, você fuma pra fazer as coisas ou você fuma pra jogar videogame e ficar em posição fetal?
Cara, eu sinceramente eu tô usando hoje em dia como se fosse um remédio mesmo, assim.
Pra quê?
Eu só não fumo muito antes de fazer as coisas. Mas, tipo assim, eu fumo antes de fazer qualquer coisa. Tipo assim, não que eu fumo, eu vou. Qualquer coisa que eu for fazer, eu vou fumar um antes. Mas, tipo assim, se eu tu falar, tem que, ir lá no, tem que ir lá no fórum. Não, então tá, então eu posso fumar e foda-se. Não, tipo, não, nada me proíbe, tá ligado? De fumar um beck. Eu já percebi isso aí, tá ligado?
Pode crer.
Então,
pode
tipo. Crer. Eu não tenho essa sensação, putz, eu acho que talvez se um dia eu tiver aqui na delegacia, mas eu acho que não, porque eu fui na delegacia e eu não deixei de fumar no dia. Eu já fui na casa dos meus sogros, e eles não sabem fumar maconha.
Caroy?
Eles sabem, mas eles não falam, tá ligado? Tipo, eles sabem.
É aquele negócio, eles fingem que eles não sabem e eles fingem que não sabem.
É, não quer encarar a realidade, né?
Né?
Ah, não, mas eles nem, acho que brigariam com isso, não. É que não chegou aquele negócio de eu falar assim, pô, eu fumo maconha, sabe? Eu ainda não aprendi a fazer isso, porque eu não tive que fazer com ninguém.
É, porque também é uma particularidade sua, né? A gente pensa, é muito doido isso, porque por ser uma parada ilegal, teoricamente a gente acha que quando a gente vai ter algum tipo de relação com qualquer pessoa que seja muito íntima, as pessoas têm que saber alguma coisa nossa e isso é uma das primeiras coisas, tanto por causa do cheiro, quanto por causa do tema, né? E mais, tipo assim, eu acho que talvez seja uma particularidade sua que, mano, quando eles souberem, é uma parada tão natural, que você vai falar, ah, é, sim, tá ligado? Talvez seja assim, tá ligado? Tipo, sim, tal, sim.
Aí é o lance que você faz papo. Seu trampo também, né? Você faz seu trampo, você faz suas coisas, entrega tudo. Não tem o que falar aí pra você.
Sim. Aqui, mano. E se você também tá no esquema de conhecer o sogro, se liga que tá tendo promoção na loja 1-2. Tem produto com até 40% de desconto pro Dia dos Namorados. Tem peita, tem bombeta, tem kit pala, os bagulho tudo de headshot pra aquecer o coração do seu crush. Mais um vacila que é só até dia 12. E ainda, também tá rolando as máscaras do 1-2. Então comprando acima de 20 conto em produtos, você ganha de brinde a máscara pra proteger essa pessoa cremosa aí que te faz ter vontade de morder. Então não vacile e cola lá na loja 1-2.com.br e monte seu kit de presente que rola aí uns 54,8% de chance de alguma retribuição sexual, talvez. Com margem de erro de 2 pontos pra mais ou pra menos. Fabio, você não sofre do mal que eu sofro de fazer merda chapado, então, né? Porque eu fico imprestável.
Nossa,
cara.
Eu e o William somos dois imprestáveis, velho.
Eu fico imprestável.
Nunca vou esquecer
chapadão.
Do dia que eu derrubei a câmera no estúdio. Puta, foi
no dia que, mano, eu juro pra você, teve um dia que a gente foi lá no Potting Hill e a gente fumou tanto, tinha o cara a mão nervosa que, tipo assim, o Beck não tava no meio, ele já tava bolando o outro, tá ligado? E aí foi. E aí, tipo, a gente foi, voltou pro hotel falando, mano, tô com muita fome. A gente foi incapaz de pedir comida, cara. Era só entrar, sabe? Pegar o celular e falar, quero comer isso. Apertar o bagulho e falar, esperar chegar. Era só isso. A missão era essa. Fomos incapazes.
William é um dos caras mais inteligentes.
Me chamei pra uma dessa.
Eu lembro nesse dia, cara, que a gente saiu do evento, a gente foi pro hotel, a gente subiu, deixou os equipamentos no quarto, a gente desceu, sentou na frente do hotel num banquinho que tinha, e eu falava, William, a gente tem que pedir comida, mano. Ele não conseguia articular palavras pra falar comigo, velho. Ele não conseguia falar, eu quero comer tal coisa, ele não conseguia mexer no celular. Eu olhava pra ele tava no WhatsApp, tipo, ou no Instagram, tipo, olhando pro nada. No evento, eu lembro que eu olhei pro William, ele tava trocando ideia com um cara, e aí uma hora ele virou pro cara e falou assim, mano, amanhã a gente continua essa conversa que eu não vou lembrar nada do que a gente conversou aqui, velho. E era um papo mó importante, mó cabeça, e o William, tipo, não conseguia articular a palavra, velho.
Incapaz, completamente incapaz.
Mano, cara, eu me mato é porque o Will é muito engraçado, velho, viajando. Tudo que ele não fuma no dia a dia, velho, ele fuma viajando. Exato. E é muito engraçado, porque a melhor parte é quando eu esqueço de passar o deck pra ele na viagem e ele, porra, tá me pulando, meu? Eu falei, ué, caralho, tu não fuma. Ele, não, tamo viajando.
Esse dia do evento, eu lembro que eu olhava pra todo mundo e tava todo mundo derrotado, velho. Derrotadaço, mano. Não tinha como, velho. Porque é esse lance, né? A gente vai no evento, a gente trampa no evento. A gente fica fazendo o trabalho, tá ligado? A gente tá correndo de um lado pro outro. E aí a gente tá cansado. Já na hora que você fuma no final, pra dar aquela relaxada, mano, derruba demais.
É. Derruba, pode pá. Mata mesmo.
Cara, eu tive uma situação só que eu tive que meio que esconder, que eu lembrei agora, de que eu fumava maconha. Eu fui trabalhar numa empresa em São Paulo de publicidade, porque na época o canal não tava mais se pagando. E aí o canal não tava pagando mais quem trabalhava no canal. E aí a gente tinha 4 pessoas trampando aqui já. E aí eu fui trabalhar numa empresa com publicidade e tal, pra poder pagar o salário da galera que trampava aqui. E aí eu ia pra São Paulo no domingo à noite, ficava até quinta. Na quinta-feira à noite eu voltava pra Balneário Camboriú.
Caralho, que rolê, velho.
Sexta e sábado eu gravava 7, 8 vídeos pra poder ficar pra semana. E aí eu voltava pra São Paulo pra trabalhar nessa empresa.
Caralho, velho.
E aí eu sempre que eu ia passar tipo uma semana. E aí eu falava, putz, não posso ir e ficar sem maconha. Não posso, porque eu vou enlouquecer. E tipo, e fora que São Paulo tem um bagulho que eu, toda vez que eu vou pra São Paulo, me baixa uma bad, assim, que é muito doido. Eu não me sinto
muito
bem.
É o clima.
Tá ligado? Tipo, em São Paulo. E eu tava ficando na 25 de março, aí de madrugada passa a gente berrando. Não,
mas é errado, tá ligado, mas né? Também você fez tudo errado, velho. Meu Deus.
E aí, o que, que eu fiz pra poder ir pra São Paulo com meu fumo, né? Eu peguei um cigarro, comprei um cigarro. Que eu não fumo. Comprei um cigarro, tirei todo o fumo de dentro do daquele papelotezinho. Não sei o nome daquele negócio. Do cigarrinho mesmo.
Maço.
E aí o cigarro ficou vazio. E aí a gente encheu com maconha de chavada. E fez vários cigarrinhos assim, né? E deixei ali no bolso. E aí no outro dia, eu vi, tipo, na frente dessa empresa, umas 20 pessoas, sem mentira, fumando. Todas, assim, basicamente, da empresa, tá fumando. E aí tá fumando cigarro, né? Aí eu falei, cara, eu vou acender aqui. Porque ninguém vai saber de onde tá vindo essa porra.
Tu erro.
E aí eu comecei a fumar e tal, e aí o cara da minha frente tava comigo ali, que tava eu e mais dois e tal, o cara olhou e falou assim, cheio de maconha, né? Aí eu olhei, eu falei assim, acho que não tô sentindo. Meio que com
gelite, né?
Aí ele falou, vamos andar pra lá, eu acho que não... Vamos pra lá, que eu acho que o cheiro tá vindo de cá. Aí a gente foi, e aí eu tive que apagar o cigarro, obviamente, porque senão o cara ia perceber que eu tava fumando maconha do lado dele, tá ligado? Mas, tipo assim, é uns bagulho meio bad, porque, mano, eu era eficiente, ele sabia que eu tava trampando com ele, mas se eu soubesse que eu fumasse maconha, talvez ele não me achasse tão eficiente, tá ligado?
Que doideira, porque em São Paulo, o lance de publicidade da nossa área de comunicação, todo mundo é maconheiro, velho, todo mundo, mano.
É.
Então, e lá não era, mano. Ninguém era. Caralho. Era uma loucura, tá ligado? Então, tipo, era só eu que era o cara que queria fumar. E aí, vários dias, tipo assim, eu fiquei, tipo assim, mano, hoje eu precisava fumar. E aí, o que aconteceu? Eu troquei o hábito de fumar por tomar Monster. Porque tinha uma geladeira de Monster lá, que a Monster deixava lá.
Nossa, cara.
Não.
É tremendo, tinha
Monster,
tá ligado?
Tinha Monster pras meninas. Tá ligado, né?
Aí o bagulho era doido. E aí você toma Monster, aí chega de noite, você tá, tipo, muito... Aí você quer que a maconha resolva o problema do Monster e não vai resolver.
Não vai.
Não vai, mano. Tipo, tu queria
não
um...
Não vai.
Porque, tipo assim, se tu bebe muito energético, chega de noite, sei lá, comigo funciona muito isso, tá ligado? Tipo, eu não consigo dormir.
Você fica com a cabeça latejando, né,
Bruno,
mano?
Mas, Bruno, deixa eu te perguntar um negócio. Tipo assim, se eu for sentar pra trampar e não tiver fumado, foi um hábito óbvio que eu criei, né? Se eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar, e tiver sem maconha, eu vou ter que fazer do mesmo jeito. Mas eu prefiro, tipo, sentar pra trampar, sempre começando fumando um e tal. Nem que eu não fume todo, porque dependendo do que eu for fazer, às vezes demanda um pouco mais, tipo, de raciocínio, rapidez, e querendo ou não, a maconha me dá um conforto de atraso. Então, tipo assim, mas eu sempre tô fumando. E aí a pira é,
sim,
se eu tomar um Monster, velho, eu vou voar. Então, tipo assim, essa tua troca, velho, foi muito, assim, oposta, mano. Muito doida. Ainda mais o mal que faz pro rim, né, velho? Mas Monster é bom pra caralho. Você tomava de qual? Eu gosto do branco.
A Jéssica meteu o pau no negócio e eu fiquei lembrando agora quando a gente tava no estúdio, a gente tomava quase todo dia, velho.
Né?
Não, todo dia.
Cara, todo mundo toma, mano. Tipo, é um bagulho, assim, meio... Que tá em todas as empresas, tá ligado? Todo lugar de trabalho tem energético, mano. Tem energético.
Eu sou o cara do café, tá ligado?
É, eu sou também do café, do Monster também.
Mas é isso que eu ia falar. Se não tá no energético, tá no café.
É.
Mas tem essas bases de energia aí, tá ligado? E, cara, eu tinha, porque eu pensava assim, putz, já que eu não vou fumar, eu vou ser o melhor que eu posso ser de mim, tá ligado? E aí eu realmente, eu fiz muita coisa lá. Eu cheguei no lugar, eu reativei um andar que tava meio desativado no lugar. Aí eu pintei o lugar eu mesmo, tá ligado?
Caralho, tipo, caralho, mano.
Parecia um louco. Parecia um louco, tá ligado? Eu fui no Santa, eu acho que é Santa Efigênia, que é os lugares lá que vende bagulho de luz e tal.
Sim, sim.
Fui na Galeria Pajé, aí eu comprei fiação, aí eu mexi em fiação. E era publicidade. Tá? E eu tava pintando e mexendo em fiação e fazendo as coisas, de, tipo assim, de noite, de manhã maior cedo, porque, tipo, eu tava sem maconha, então, tipo assim, meu amigo, vamos trabalhar? Eu tava batendo pau, vamos trabalhar pra galera, Deus. Tá ligado? É aquela pessoa insuportável, tá ligado? Que não consegue parar. Então também tem isso, tipo, se eu não fumar, eu acho que é pior. Que aí eu me exijo demais, tá ligado? E aí...
O que você iria preferir, Bruno? Ficar na quarentena? Ai, agora ficar na quarentena.
Ela não lembrou nem que esqueceu, velho. Parabéns, velho.
Ficar na quarentena fumando maconha ou sair da quarentena sem poder fumar um?
Como? Nossa, essa foi boa, hein, Jéssica? Caramba, mano.
Tipo, ficar na quarentena... Fumando
maconha de boa ou poder sair de casa só que sem fumar maconha?
Ah, não, poder sair de casa.
É, óbvio. Eu também prefiro sair de casa, com certeza.
Mas depende, eu posso sair de casa sozinho ou todo mundo pode?
Ah, também tem isso, é verdade.
Não, com todo mundo, voltar à vida normal,
todo mundo,
só que sem
com
maconha,
certeza.
Sem você
não,
poder
com
fumar.
Todo mundo, com certeza.
Eu também.
Nossa, gente, sério? Eu ia preferir ficar em casa com a maconha.
Nossa, Jéssica, como você tá com saudade da gente. Muito bom você ter
Não, mas é porque,
valeu,
tipo
Jéssica,
assim...
Tchau, falou!
Ai, vai,
foi
eu ia falar, mas não ia dar certo.
Você vê que enquanto isso, o Fabio tá pensando em alugar um lugar e a Jéssica, foda-se, tá ligado?
Não, mas vai ter maconha também. Não vou ter que escolher entre isso e maconha, tá ligado?
Porque, mano, vai que eu fico...
É o dos mundos.
Vai que eu fico chata pra caralho, velho. Aí perco todos os amigos. Aquela, né? Nossa, maconha, puta! É o que me faz ser sociável, aquelas. Zoeira. Mas, tipo assim, a parada da maconha é porque em casa, fumando muita maconha, também entro numas brisas que às vezes eu não tenho limite, tá ligado? Tipo, fazer pizza. Beleza, fiz pizza. Aí, nos primeiros dias da quarentena, eu tinha postado stories queimando umas formigas que estavam tentando entrar no meu quarto, né? Meu, dia X da quarentena, eu fazendo pizza, fazendo micro pedaço pras formigas. Meu,
Nossa.
Eu sei o caminho delas, já entendi tudo. Eu trilhei pra não entrar no meu quarto com álcool em gel, né? Porque aí elas não passam, então vai reto. Daí, tipo assim, o lugar que elas têm aqui na varanda, fui lá, levei micro pedacinho de pizza. E aí eu falei, ah, desculpa, queimei suas amigas, mas agora a gente já tá tudo de boa. Então, assim, houve uma evolução aí já do meu ser.
Jéssica, deixa eu te contar uma parada que acontece comigo, que eu acho que é uma falha de caráter da minha parte, mas acontece. Eita. Qual que é a brisa? Aqui em casa, às vezes, tem formiga, né? E eu comprei um gelzinho... Que tá escrito atrás do gelzinho, funciona da seguinte forma. Você coloca umas gotinhas do gelzinho perto do caminho da formiga, ela vai comer aquele gelzinho e vai levar pro ninho e vai matar todas as formigas.
Eu já usei isso também.
Que acontece? Eu coloco o gelzinho e fico olhando a formiga, tá ligado? Tipo assim, ó, você vai ser responsável por matar todas elas, cara. É uma coisa meio sádica que tem dentro de mim.
Não tira a sua responsabilidade, você é o culpado
disso. Não, eu sei que sou eu, mas tipo, aquela, ela tá sendo vetor do bagulho, tá ligado? E ela nem sabe. E eu fico olhando de forma sádica. Tudo que vai acontecer, ela vai acabar com a colônia dela e a culpa é dela também, tá ligado? Porque se ela não fosse...
Ô Will, você é o próprio Covid, carai. Tá maluco. Né? Infectando uma pra levar pras outras.
Será que os aliens não fizeram isso com a gente, com corona?
Nossa, tipo, é possível, né?
Deixaram um bagulho... Ou realmente a gente vive aquela maldita realidade onde a gente... É só um game isso aqui. E é mais uma fase. E tá passando de fase. E a gente tá... Isso quer dizer que a gente evoluiu, né? Se ficou mais difícil.
Né? Mas é tipo um desastre do The Sims, tá ligado? Que pega fogo lá na cidade, pá...
Nossa, adorava The Sims. Eu amava quando acontecia isso, né? Ficava os monstros e destruía a cidade inteira, amava.
Nossa, era um monstro de um olho só, né, mano? Nossa, que chegava pisando no bagulho.
Será se a gente deixasse de comer carne, porque as doenças das últimas pandemias, né, vieram tudo por causa de animais, já não ia diminuir um tanto?
É, mas é um bagulho, é uma tragédia anunciada, né? Porque você vê aquele bagulho lá do Bill Gates ou do aquele Pandemic da Netflix. Mano, o bagulho é exatamente como aconteceu, velho. É assustador.
Aquilo lá me deixou muito assustado, mano. O Obama falou em 2016 sobre a pandemia ia chegar, mano. Tá ligado?
Tipo assim, todo mundo falando, ó, se acontecer vai dar merda. Daí uma hora aconteceu, né?
Então, mas aí, desculpa. Eu não vou incluir vocês, eu vou falar de mim. Eu vejo que eu sou muito ignorante, mano.
Mas é, mano, a gente porque é velho.
O Obama e o Bill Gates já sabiam que isso ia acontecer. Eles não estavam tranquilos, tá ligado? Eles não estavam tranquilos. Certeza que já sabiam que isso daí ia acontecer, porque eles estavam falando. Então, tipo assim, imagina o que mais que eles não sabem. Aí sempre eu chego nessa pira daí e falo, putz, pode ser tudo.
É verdade, né?
Não sei se vocês viram o bagulho que saiu dos Anônimos recentemente. Que envolveu o nome de um monte de gente e tal. E aí, tipo assim, tinha várias teorias da conspiração.
Eu vi seus vídeos disso.
Então, mas tipo, tinha várias teorias da conspiração. Meio que elas ganharam provas do nada. Tipo, provas muito boas, assim, tá ligado? E elas eram meio que... Elas meio que se misturaram do porquê que a princesa Diana poderia ter morrido. E aí também com os bagulho do Trump, muito sujo, assim, e tal. E aí é tudo, tipo, meio misturado. Porque, tipo, isso daí poderia ser a coisa do ano, se fosse um ano normal, tá ligado? Eu acho que todo mundo teria parado tudo que tá fazendo e visto. Porque é uns bagulho... É muito escancarado. Tipo, umas fotos do Trump com menina no colo. E uns bagulho muito errado, assim, tá ligado? E testemunho de mais de uma garota e um monte de coisa muito errada. Ia ser a merda do ano, só que não vai ser. Porque, tipo, tem o corona. E aí, tipo, as merdas estão brigando entre si pra ver qual que vai ser a pior merda do ano. Só que, tipo, eu acho que o corona vai vencer essa. Porque vocês lembram que teve, por exemplo, o incêndio na Austrália esse tempo atrás? Foi, tipo, faz pouco tempo, mano. E morreu 1 bilhão de animal lá.
Sim,
tipo,
né? A gente tem uma revolta seletiva. Não sei se você lembra quando o Snowden, ele foi dar entrevista, ele escolheu o programa do John Oliver pra falar a primeira vez, o Snowden, né?
Não tô ligado.
Tipo, a brisa era, o governo americano tava coletando dados de cidadão americano e era uma invasão de privacidade, né? E aí o Snowden falou,
Não, mas calma aí, o problema maior, Will, não era nem o lance de ser com os americanos, era de outros governos também, né, mano? Tinha eles... Eles gravavam um monte de conversa de outros líderes de governo e usavam isso. Não,
de tudo.
Ah, foi aquele bagulho lá da Dilma, não foi? Que os caras estavam espionando também, a Dilma?
Também. Então, tá, mas a grande coisa do Snowden é que, cara, você tá quebrando a lei de... Você tá quebrando a privacidade de cidadão americano. Esse era o negócio que tocou ele, assim, tá ligado? E aí ele levou no programa do John Oliver. O John Oliver fez um negócio que ele ia na rua e entrevistava a galera e falava, mano, o governo americano tá coletando dados, blá, 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 blá. A galera, ah, foda-se. E aí a repórter perguntava, você mandou a foto do seu pau pra alguém recentemente? Aí o cara, sim. Você acha certo o governo americano ter a foto do seu pau? Ele, não, cara, isso aí não pode, tá ligado? Aí subiu a foto, o cara ficou puto, entendeu? Tipo, a gente tem muita essa seletividade de ficar puto com o que toca a gente, né?
Cara, é verdade, tipo, tu falou um bagulho agora que foi a mesma coisa que o Miguel falou também e mudei minha opinião já, antes de acabar o podcast. Que eu acho que vai passar o corona, eu vou olhar pro corona e falar, ah, tá, cara, tá. Foi foda, acabou teu legado. Agora foda-se.
Vou dar atenção pra outra coisa, já tomou muitos meses da minha vida.
Tá ligado? A gente vai ficar só superando vários problemas, assim. Será que a gente já é uma versão super humana no questão de estresse? Eu acho que nunca um ser humano aguentou tanto estresse, mano, tipo, quanto a gente, tá ligado? Eu acho que já teriam morrido lá nos anos 60 do coração, todo mundo. Ou teria tido um AVC, alguma coisa do tipo. Isso aí,
na real... É, né, porque a gente é muito pilhado. Mano, tem um negócio que agora eu lembrei, que a gente não tem uma memória muito curta, mesmo pra coisas que importam, tá ligado? Olha com o exemplo idiota, mas que é muito certo. Uma vez eu fui pedir comida no aplicativo lá, e aí eu fui pedir pizza. E aí eu não lembrava que pizza eu já tinha pedido. De que pizzaria eu já tinha pedido, né? Que eu sabia que era bom. Eu escolhi, vou nessa aqui. E, mano, a pizzaria era mó ruim, era mó bosta. Achei muito ruim a pizza, mas tava com uma nota ok, assim, no aplicativo. Daí eu falei, vou nessa, né? E foi mó bosta. E aí, tipo, falei pra minha mina, mano, nunca mais vamos pedir essa pizza. Que pizza bosta. A gente não pediu de novo, velho. Eu tive uma experiência traumática com a pizza era uma bosta. E eu pedi de novo, velho. Aí quando chegou, falei, não acredito que eu pedi essa bosta, velho. Como eu sou burro. Vai tomar no olho do cu, tá ligado? Eu me senti enganado por mim mesmo, cara.
Sim, é foda isso.
Mano, sabe quando eu fico triste, velho? Quando eu vejo todo mundo, ah, é verdade, 2016. Ah, eu ouvia muito tal coisa.
Nossa,
aí eu falo, não, 2014, blá blá blá. Porra, imagina, ano passado, aí eu só fico, velho, como vocês lembram, mano?
Eu não lembro de
sério,
nada.
Sério, eu tenho uma péssima memória, então, porque, cara, eu não lembro o que eu fazia quando eu era mais jovem, tipo assim, ai, rolezinha, alguma coisa que eu gostava de fazer. Lembro de coisas muito pontuais, tipo, muito pontuais mesmo. E, velho, não vou lembrar, cara. Muitas vezes eu quero falar de alguém que eu escuto, eu esqueço, tá ligado? Tipo, as paradas que eu lembro são paradas muito... Na verdade, que eu tinha que esquecer, talvez, né? Porque tinha uns bagulho muito ruim. Queria lembrar de coisa mais boa.
Tipo, mas, coisa pegando, melhor. Falando um pouquinho do que o Fabio tinha falado, do lance da gente viver num grande estresse, eu acho que a gente vive num período que, querendo ou não, morre muito menos gente, tá ligado? Imagina como que era viver, sei lá, na peste negra. Que você olhava pro lado
Nossa.
E tinha gente morrendo o tempo todo. Beleza, a gente tá numa pandemia, numa crise, mas, mano, não dá pra você comparar o que era o passado com o que é hoje. A gente, beleza, tem todas essas tretas de coisas pessoais sendo vazadas, uma pandemia, mas, mano, a gente morre muito menos gente hoje em dia do que já morreu na história do mundo, velho.
Mano, se pau o Ebola, se tivesse pego antigamente, eu acho que o Ebola tinha matado todos
geral, os
humanos.
Né?
É que
geral,
o Ebola, o lance do Ebola é porque, como ele mata muito rápido, a chance de contaminação pra outras pessoas é muito menor. Por isso que é uma doença.
Então, será que dava tempo das pessoas morrerem por estresse ou não? Porque os bagulho era tão rápido também, tão
flau. Então, tipo, mas olha a brisa que eu tive outro dia, mano. Eu tava lendo uns bagulho lá da pirâmide do Egito e as pessoas falando, e os mistérios da pirâmide do Egito, e daí tem uns totens lá da Ilha de Páscoa, né? As cabeção lá, blá 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 blá.
Sim,
blá.
Sim.
E aí eu fiquei pensando o seguinte, cara. A gente pensa assim, nossa, é incrível como eles conseguiram fazer isso. Mas, se você for pensar, na época, o ritmo de vida era outro, tá ligado? O cara, tipo, tinha 10 anos pra ficar fazendo um negócio, manja? A gente não... Hoje, pra gente é impensável ficar 10 anos pegando uma pedra e levando pra outro lugar. Pra vida do cara não era, mano, tá ligado?
Fora que os caras eram todos escravos e morriam fazendo o negócio.
Exatamente, eles pegavam...
Se o cara morria, tipo... tanto faz.
Não tem uma comparação porque quem construiu naquela época não tinha direito. E hoje em dia as pessoas têm direito. E aí as pessoas hoje em dia, tipo, elas têm esse conflito da obrigação com o direito, e aí às vezes o cara só quer mandar o emprego pra casa do caralho e falar, ah, vai tomar no cu, por que eu não tô na Europa, por que eu não tô vivendo uma vida melhor, e aí tem um monte de crise, um monte de coisa psicológica, e eu acho que cada vez vai ficar pior, mano, isso daí, vai, tipo, antigamente era depressão, tipo, depressão já era doença nova. E aí todo mundo começou a identificar isso dentro de casa, perto, assim, com um amigo, algo do tipo. E agora, tipo, tem ansiedade, tá ligado? Que também, tipo, pegou pra todo mundo, do nada, tipo, todo mundo. E não é que, tipo, é uma frescura ou que a galera inventa que tá. Não, todo mundo tá ficando com essa merda mesmo, tá ligado? Parece, tipo. E é um bagulho muito louco. Que eu vi, eu acho que foi o Brasil é o país mais, com o maior número de pessoas com ansiedade no mundo, se eu não me engano. Ou com a maior porcentagem de ansiosos e tal. E tinha, tipo, quase 50 milhões de pessoas com ansiedade. Tipo, pode crer. Já é um quarto do Brasil isso aí, tá ligado? E é uma doença que chegou assim, cara. Faz quanto tempo que a gente fala de ansiedade? Que, pelo menos eu, que daí também pode ser comigo, né? Mas faz pouco tempo que eu escutei sobre ansiedade.
Não, no meu colégio, por exemplo, não existia. Não existia depressão. Depressão
não, era há 10 anos atrás, doente. Depressão era frescura, mano.
É, exatamente.
Era isso, velho.
Não, e ansiedade, pra mim, até uns 2 anos atrás, eu olhava a pessoa que falava isso, eu falava, tá, mas tu fica com... Tipo assim, ah, amanhã vai eu tenho que ir pra escola, é isso? Como é que é, tipo...
Primeiro dia de aula, né? Era isso, ansiedade. Era excursão pro Play Center.
Cara, tipo, a minha primeira é melhor, crise, né? A minha primeira crise de ansiedade, velho, foi assim que meu pai faleceu, né? Tipo, antes eu era... acho que tem uma diferença, né? De você ser um pouco ansioso e de você ter crise de ansiedade, você ser realmente uma pessoa que sofre com isso e tal. Tem uns níveis aí, né? Embora todos sejam importantes. Mas, tipo assim, eu era ansiosa, uma pessoa de, porra, vou viajar, meu Deus, tal. E eu achava que eu era um nível de ansiedade, assim, nível hard, tá ligado? Ficava, mano, ninguém pode me falar nada que eu já tô pra ontem pra isso acontecer. E aí, quando meu pai faleceu, né, ano passado, tipo... Mano, a crise de ansiedade que eu tive, eu tava sentada assim na mesa, eu lembro que eu parei, eu falei, mano, isso é ansiedade, velho. Porque é um bagulho de você realmente querer viver no futuro, mas sem conseguir se mexer, e a sua respiração é 1 milhão, e você... Mano, eu falei, que bagulho louco, tipo... Então, no começo eu achava que eu tinha, e provavelmente tinha também, mas era uma coisa controlável, digamos assim, né? Quando passou a ser descontrolado, aí eu comecei a identificar algumas coisas que eram, tipo, gatilho pra mim, sabe? Rede social é totalmente uma delas, tipo, que aí me lembra alguma coisa, às vezes eu não tô com um pensamento legal, já começo a pensar em outra parada e fico ansiosa pra aquilo, aí futuro, isso, aquilo, e às vezes me lembra que as coisas não têm muito tempo pra ser feitas, quando na verdade tem, né? A gente tem 24 horas no dia... Acho que uma forma da gente melhorar é organizar melhor nosso tempo e ver como a gente pode fazer pra respirar. Que é a falta. A ansiedade também tem muito disso. A gente esquece de respirar, né, velho? É uns momentos que, mano, tá maluco.
Sim, e tipo, gente... o cara fica sem ar mesmo, né? Tipo, o bagulho é. Às vezes o cara, às vezes também, né? Às vezes tem o síndrome do pânico, o cara nem fica sem ar, mas acha que tá sem ar, né? Tem isso também, pode que crer. Acontece.
Tem uma brisa, tem um documentário do Arnaldo Batista, não do Arnaldo Batista, falando sobre o Arnaldo Batista, que era baixista dos Mutantes, que se chama Loki. E ele fala um bagulho nesse documentário que é tipo assim, uma vez que você é diagnosticado como, entre aspas, louco, você perde toda a propriedade pra falar qualquer coisa, tá ligado? Porque fala, ah, esse cara é louco.
Nossa, velho.
E aí eu fiquei pensando, mano, quantas pessoas na história tiveram doenças não diagnosticadas, tá ligado? E a vida dela ficou um inferno por causa disso, mano. Se você pensar, sei lá, Joana Dark, Beethoven, toda essa galera que era, entre aspas, excêntrico, que na verdade era só pessoas que tinham doenças não diagnosticadas, tá ligado?
Mano, se você pensar que nos anos 80 tinha no Brasil um monte de sanatório que jogavam
as verdade. Pessoas, velho. Nossa, que doideira, viviam, mano.
As pessoas viviam, tipo, trancadas num lugar... tomando choque. Não,
era
tomando
tipo choque. Batman Asylum, tá ligado? Era tipo velho, isso mesmo, isso. Velho.
E tipo, tá ligado aquele bagulho de pessoa antiga falar pra sair com um documento sempre e tal? Eu tava vendo que tinha, nessa época, tinha muito a ver com isso, que a pessoa podia sair sem documento nessa época e a polícia pegar e jogar dentro de um hospício desse. E a pessoa ir parar dentro do hospício, porque tem aquele hospital de Barbacena, que é um dos que foi mais famoso e tal,
sim,
que
sim.
Os caras fizeram um monte de merda lá e tal. E tinha uma boa porcentagem da galera que tava lá, que era só gente que tava na rua de noite sem identidade. Principalmente pessoas, tipo assim, negros e pobres, tá ligado ali, tipo... E aí os caras eram levados pra lá. Aí eu acho que... Eu falei, porra, eu raciocinei igual aquelas pessoas, tá ligado? Eu falei, então é daí que vem esse medo. Tipo, de acontecer isso aí, tá ligado? O cara sair sem identidade, do nada o cara tá dentro de um do hospício levando choque, tá ligado? Tipo, um bagulho doido. Isso aí aconteceu no Brasil faz, o quê? 40 anos, nem isso.
Não, e até hoje ainda tem aquele típico, querendo ou não, acho que muito menos do que antigamente, mas tipo, da família, quando a pessoa mais velha da família fica doente, né,
vai enlouquecer, sei lá,
de não contar, né. Acho que foi o Léo que tava me falando isso esses dias, tipo, acho que é bisavó dele, vovó, sei lá, não lembro. É, que não foi diagnosticada, tipo, quer dizer, foi diagnosticada com um problema... Ah, não, com câncer, um problema, um câncer. E aí a família não contou porque achava melhor, tá ligado? Aí a pessoa viveu a vida toda, tipo, quer dizer, o resto da vida fazendo as coisas que fazia antes. Doía pra fazer algumas coisas, tá? Sentia dificuldade, não sabia o que era, mas continuou vivendo a vida. E agora, né, pra falar se o que é certo e o que é errado, assim, mas tipo, é uma parada muito louca você morrer sem saber que você tinha uma doença.
Nossa, isso daí eu não conheci, eu nunca tinha visto ninguém que tinha passado.
Acho por que
isso
aí. Antigamente a avós, assim, tipo, também, quando ficavam muito doentes, tipo.
Eu tinha falado do Gastalombra, daquele filme A Despedida, que é exatamente sobre isso o filme, tá ligado?
É verdade.
Cara, que doideira.
Mano, e falando nisso, a gente saiu do incêndio, chegamos a condições mentais, e eu acho que tá na hora do nosso Gastalombra, meu parça. Fabio, Gastalombra é o seguinte, mano. A gente recomenda qualquer coisa, um filme, uma música, um seriado, canal do YouTube, qualquer coisa pra galera consumir chapado essa semana, cara. E vamos começar com o Gastalombra que mandaram lá da galera do Apoia-se. O Adriano Sirius mandou o seguinte.
E aí, seus maconhistas? Mano, pro momento Gastalombra, eu queria recomendar a animação Persepolis, velho. Ela retrata muito bem todo o cenário caótico que foi a Revolução Iraniana em 1979, mano. É uma puta aula de história. Valeu aí, rapaziada. Um beijo.
Muito bom, mano. Nunca tinha ouvido falar na vida. Vou atrás. Quem mais tem?
Ô, William, eu queria te contar uma coisa pra te deixar feliz primeiro. Comecei a assistir Watchmen.
Muito bom. Você tá em qual episódio?
Cara, eu acho que eu tô no quinto episódio, mas eu ainda tô pegando a brisa do negócio, porque você sabe que eu tenho minha dificuldade com esse tipo de filme, né, série, mas eu tô começando a entender ainda, porque como eu não conheço nada, então pra mim tá sendo difícil.
Vou te falar, o Watchmen...
Mas a temática é muito atual, né, então é muito legal.
Pra caralho, hoje mais do que nunca, né, mas o Watchmen ele começa, mesmo pra quem entende, ele começa assim... Ah, o universo é esse, entenda. Tipo, não te dá nenhuma pista, só vai entendendo aí. Porque mesmo eu que tinha já lido os quadrinhos, visto o filme, não entendi muito bem não, cara.
É bem difícil, eu tô acho que no quinto episódio eu ainda não entendi muito o lance do tempo que eles estão ali, que é porque é aquilo. Dá a entender que é meio futurístico, mas eu ainda tô entendendo, porque tem um lance de uns desastres do passado e tal. Mas é legal, assim, é bem diferente das coisas que eu tenho visto nos últimos tempos, mas é legal.
É bem diferente.
É com a mesma galera, é a mesma galera de antes ou não? É outra não, galera?
Tipo, não tem nada a ver com antes. Puts. Ah, você diz dos personagens?
É.
Só tem o Dr. Manhattan e a Espectral.
Ah, o Dr. Manhattan eu acho muito chato. Eu acho ele muito chato, insuportável. Eu gosto do Rorschach e do comediante. Eu simpatizo com esse tipo de sabe o que? O louco que você fala assim, caralho, esse cara se perdeu. Ele se perdeu. Então, tipo, eu tenho uma indicação que eu posso dar que é nesse rumo aí.
Diz aí.
Cara, Vou indicar um filme e vou indicar uma série. O filme, eu acho que é Eu Quero Ser John Malkovich.
Nossa, muito caramba!
Nossa, muito bom esse filme.
Esse filme é pra você, mano. Explodir sua cabeça de um jeito, velho.
Não é? Bom, então, todo mundo reage assim, tipo, quando vê esse filme. Porque, mano, o filme, eu não consigo nem achar, tipo, qual o gênero dele. Eu não sei se ele é comédia, se ele é drama, porque ele é uma mistura muito intensa de várias coisas, tá ligado?
É.
Tem momento que ele é tosco, mas tem momento que tu fala assim, caralho, que bagulho pesado, mano. Tá ligado?
E tem tipo, vários momentos que você fala assim, que porra é essa, cara? Vários momentos.
Vários momentos. O tempo inteiro ele entra na cabeça dele, mano. Como assim, velho? Tem uma porta que ele entra na cabeça dele. Porra. Na cabeça dos outros.
E tu viu que ele fez um filme, né? O 100 Anos. Aquele filme de 2115... Que é 2115, que só vai ser lançado em 2115. E aí o filme foi foi gravado no cofre que não tem chave, não tem nada. Ele só abre quando foi marcado pra abrir. É um cofre novo. E aí eles fizeram o filme na intenção de tipo assim... Vocês só vão ver esse filme se vocês cuidarem muito bem do planeta. Aí a cada ano eles vão lançar alguma coisa de arte, tá ligado? Alguma música, um filme, uma peça, sei lá, alguma coisa do tipo eles vão lançar. Pra dali 100 anos você ver aquela peça. Aí o Pharrell Williams também já lançou uma música. E ele até lançou num disco de barro, pra caso o nível do mar aumente, derreta o disco, tá ligado? Então, tipo, é um bagulho muito doido, tá ligado? E tem o envolvimento do John Malkovich também, que...
Pum, ele é o cabeça do projeto, eu acho, né? Ele é o protagonista, né? Quer dizer...
Esses bagulho aí, esses bagulho louco, assim, ele sempre manda muito bem. Eu tava vendo série, inclusive, agora, que tinha ele, nova. É uma da NASA, que o cara é da NASA e também é bem atual, porque tá tendo esse hype da SpaceX aí, do Elon Musk e tudo mais, né? Então também é bem atual. Mas, tipo, o que eu ia falar é do The Last Dance do Jordan.
Ele foi muito bem recomendado aqui. E eu vou colocar um parênteses aqui. Ele foi muito bem recomendado por pessoas que não tem nada a ver com basquete.
Então, e eu não entendo nada de basquete, cara. Não entendo nada de basquete. E eu, tipo assim, eu adorei o bagulho, mano. Porque, cara, é que na real, sei lá, tipo, eu tava na quarentena, eu tava me sentindo palmito, sem vida. Aí eu vi a vida do Michael Jordan, eu falei assim, caralho, mano, que foda. Ele foi realmente tão foda, assim. Porque, para eu pensar, a gente faz pouco tempo que a gente tem tecnologia pra ter a vida de pessoas foda realmente narrada do início ao fim. O Jordan é um cara que dá pra você pegar, de certa forma, pelo menos a carreira dele, registrada do início ao fim, tá ligado? Mas, tipo, no futuro, imagina quantas biografias, quantos filmes, quantas músicas boas a galera não vai ter disponibilidade. Tipo, se realmente o planeta Terra chegar lá no ano 3000, vai ter, tipo, 1000 filmes vencedores do Oscar já, tá ligado? Né? 1000 álbuns vencedores do Grammy. Nossa, de melhor álbum do ano.
Deixa eu colocar um parênteses aqui. Tem um filme, não sei se vocês lembram, que é com Robin Williams, chama Final Cut.
Não lembro, mano.
Em que as pessoas têm um implante no olho em que elas gravam tudo da vida. E aí quando as pessoas morrem, eles fazem um Final Cut, que é um corte da vida da pessoa, tá ligado? Pra homenagear no velório.
Que assustador isso, velho.
Caralho. Imagina nessa brisa aí, mano. Olha quantas histórias teriam, saca? É que bem que é uma invasão de privacidade, filha da puta.
Não, do caralho, vai se fuder. Não queria ninguém ver meus bagulho, não.
Também não, velho. Tô fora disso aí, velho.
Cara, já que falou de Robbie Williams, eu vou citar mais um. Sociedade dos Poetas Mortos. É muito bom também.
Você assistiu recentemente?
Cara, eu assisti já algumas vezes. E depois que ele morreu... Eu assisti, putz, cara, eu vi um bagulho que eu acho que aquele filme mudou a cabeça dele. A mensagem é forte, não é? Tipo, a mensagem do filme, ela é muito, 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 muito forte, tá ligado? Tipo, no final, quando tudo dá errado... Tu já viu o filme? Tu já assistiu já, né?
Já assisti, muito bom.
Então, eu acho que aquilo ali, depois daquilo ali, ele meio que pegou aquele personagem pra vida dele e foi indo. E o jeito que ele morreu também foi um jeito bem estranho. Eu acho que pode ter mexido com a cabeça dele.
Eu tô vendo, na realidade, muita coisa política, porque, igual o Bruno falou, eu tenho me sentido meio ignorante, meio, né? Precisando de alguns assuntos pra dentro da cabeça. Mas, então, eu peguei, na realidade, alguns sites que eu parei de entrar todos os dias pra poder ler mais sobre política. Então, vou falar duas coisas pra não ser tão chata, que primeiro é um site gringo, mas é muito bom, porque pega vários assuntos políticos de todo mundo, que é o politico.com. E de lá, tipo, quando eu vejo alguma coisa, eu vou procurar, enfim, sobre o assunto mais a fundo. É um site muito legal, então fica a minha primeira dica. E na realidade de série, o que eu tenho visto mais é anime mesmo. Voltei pra ver alguns, já que eu tô com tempo.
O que você tá vendo, Jéssica?
Eu tô assistindo Sete Pecados Capitais, que eu não tinha visto ainda. E eu curto o estilo de luta que tem lá, tal, que é do Meliodas, você já viu?
Não. Mini sinopse.
Basicamente, são cavaleiros que se tornaram pecados, quer dizer, que são pecados, né? E aí tá cada um pra um lado do mundo, porque já aconteceu uma guerra antes e tal, e aí cada um foi pro lado. Basicamente, o Meliodas, que é o capitão dos pecados capitais, ele vai atrás de todos os pecados capitais, porque vai acontecer uma guerra com os cavaleiros sagrados. E aí é uma brisa, porque cada pecado capital, quando aparece, mostra qual é o seu pecado e as suas habilidades, suas técnicas, né? Então, tipo, você fala, nossa, é muito isso mesmo, cara. Tipo, tem tudo a ver. E aí é engraçado porque no meio do... dentro dos episódios, né, tem umas coisas muito fofinhas, como, por exemplo, a casa do Meliodas, né, como ele vive em missão, ele vive se mudando, né? E a casa dele é em cima de um porco gigante, velho. Verde, que esse porco, quando eles param numa cidade, ele cava e ele é verde. Então parece que ele tá no mato já, tá ligado? Ele fica metade do corpo embaixo da terra e a outra metade é a casa, assim, em cima dele. Nossa, e aí... Beleza. Não, é muita brisa. E o filhinho dele, que tem um porquinho, que aí é a parte mais gracinha do anime, é tipo... ele é muito fofo, é um porquinho mesmo, pequenininho. E aí quando ele corre faz...
Isso aí parece outra coisa, mano.
Parece outra coisa. Parece, eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra. Né, não parece. Mas é esse barulho que ele faz. Enfim, vale muito a pena ver. Eu tô na última temporada. Na real, tem umas partes bem machista, pesada, assim. Aí eu passo por essas partes e continuo vendo o resto. Critico e continuo vendo um pouco. E aí. Eu tô intercalando com um que é muito antigo, na real, dos anos 90, que provavelmente você já deve ter visto. Que é aquele. Eu não lembro como se pronuncia, se é Baki. Acho que é Baki o campeão. Baki, eu acho que ele é mais pra quando. Eu só quero dormir, tá ligado? Tô chapadaça, eu quero gastar uma lombra assistindo algum bagulho bem rápido, assim, porque não tem tantos episódios por temporada na Netflix, então. Acaba que eu tô economizando. As lutas são muito boas.
São mesmo. E é clássico, né? É anime.
Sim, é lá dos anos 90. Exato, é lá dos anos 90. Isso, tipo, quando eu fui procurar saber, porque o anime ele não começa contando a história do cara, né? Só mostra que ele já é um campeão. E aí é um campeão obscuro, você não consegue saber o que tem por trás. E aí quando eu fui procurar, eu soube que, tipo, é dos anos 90. Que é um bagulho que, tipo. Foi um dos animes mais... como que é a palavra? Com maior impacto, assim, tipo, que teve de mangá, na real, né? Não anime. E aí a adaptação foi a Netflix que fez. Até tem umas partes que são em 3D e tal. E aí, tipo, como tem muita luta, tem umas partes de artes marciais, velho, que são surreal quando você tá chapado pra ver. Muito bom mesmo. E a parte boa é que não tem nada de amorzinho. Então, contrapõe todo o lado dos Sete Pecados Capitais, embora as lutas também sejam muito boas. Mas, pelo que eu entendi, o Baki, ele é muito levado pelo ódio, né? Que os pais dele não amavam ele, então ele é um cara pura luta.
Sim. E ele quer ser melhor que o pai, né? Essa é a brisa.
Exato.
Muito bom. Que otaku você, hein, Jéssica?
Tá foda essa quarentena, velho. Falei, nossa, o que me faltava era tempo.
Eu tô assistindo, eu gosto muito de história, né? Eu assisti duas séries muito boas. E aí a gente fica percebendo o quanto as coisas se repetem ao longo do tempo. E se a gente não aprende alguma coisa com isso, vai se repetir sempre. Eu assisti Chernobyl, que foi o desastre da usina, né, na União Soviética, que é muito doido que aconteceu o desastre 9 dias antes de eu nascer, então isso já me deu uma doideira na cabeça. Pra quem não sabe, foi um desastre nuclear que aconteceu em Chernobyl, e aí tem a relação que eu faço com hoje em dia é esse lance que a gente tá escondendo números de mortos, né?
Nossa, muito verdade,
né, mano? A União Soviética fez a mesma coisa, tentou abafar o caso, e, meu, a cada dia o ar levava sei lá quantos toneladas de radiação para as outras cidades. E se não fosse, eles teriam aberto realmente o jogo do que estava acontecendo, teria matado muito mais gente do que matou, né?
Tem uma cena que é impagável, que tem muito a ver com o que a gente tá vivendo hoje, que é tipo assim, o reator explode, o cara fala, o reator explodiu, ele vai falar pro chefe, o chefe, mentira, vai lá ver se explodiu mesmo. Velho, tá ligado? Tem muito a ver com o que a gente tá vivendo hoje.
Não, muito, muito. É verdade, sim.
Várias coisas. E a outra série, não sei se assistiu, se vocês assistiram, é Band of Brothers, é uma série da HBO, que é baseado na história real de um grupo de paraquedistas americanos que lutou na Segunda Guerra contra os nazistas. E outro paralelo que eu faço aqui é como a gente tem que lembrar das coisas, né? Tem gente hoje em dia falando que não existe holocausto, que foi tudo uma mentira, uma invenção. Então a gente tem que reviver essas coisas, mesmo que sejam dolorosas, pra gente aprender um pouco, né? Tem uma cena que me marcou muito, que eu chorei assistindo, que é quando eles encontram o primeiro campo de concentração e eles não fazem nem ideia do que é um campo de concentração, e vem aquelas pessoas, né? Então, sei lá, se a gente não aprender alguma coisa com isso, a gente vai fazer de novo, cometer esses erros todos de novo. Então, São duas séries muito boas que contam bastante história, que vale a pena assistir.
É, as minhas recomendações são bem mais levinhas, duas bem bestas. A primeira é a Paola Carosella, que é jurada do Masterchef. Ela é casada com um cara que é fotógrafo, diretor de publicidade e faz coisa de comida, tá ligado? É especializado em comida. E os dois criaram um canal no YouTube, velho. Então, tipo assim, a Paola Carosella eu já acho ela bem foda. Mas, cara, é bem fotografado pra caralho. Mandar vontade de morder a tela.
Fiquei com
vontade. Paola Carosella.
Ah, vou procurar depois.
Tem uns takes que você fala, meu parça, vai tomar no cu, mano, tá ligado? É bonito pra porra.
Eu já vi também.
Então, já tem algum tempo, mas agora na quarentena eles começaram a gravar, né? Eles soltaram uns 3 vídeos só, até agora.
Ah, da hora.
Porque como eles estão juntos em casa, o cara deve ter pensado, mano, não tenho bosta nenhuma pra fazer, ela sabe cozinhar, eu sei fotografar comida, então vamos aí,
total,
tá ligado?
Total, mano. Juntou útil, agradável.
E ela é muito boa, né, mano? Eu curto muito a Paola.
Ela
não,
é foda.
Não só na cozinha, como várias outras coisas, mas ela manda muito bem. É, e o outro é um canal gringo que chama Binging with Babish. Que é... Basicamente o cara faz comida de filme, tá ligado? Ah, filme tal tem o prato tal. Ele vai lá e faz a comida do filme. E é muito bom que ele é... Ele grava tudo muito bem fotografado num plano só. E depois ele faz a locução em cima da gravação dele. Então, tipo, pra encaixar a locução, às vezes ele fala umas merda, né? Tipo, ele demorou muito pra fazer, ele fala umas merda. E ele tem um humor bem ácido, assim, quase que inglês, assim, mesmo ele sendo nova-iorquino. E além de ter várias comidas de filme que, mano, eu já gosto de comida e gosto de filme, então tem muita coisa boa. Binging with Babish. Tem um episódio em especial que é muito bom, que ele fez um... Tem um filme do John Favreau que chama Chef, que é basicamente food porn, o filme, é ele cozinhando, é basicamente isso, o filme, e é muito bom. E ele faz um prato desse filme, tá ligado? E é mó legal que depois, mais pra frente, ele conheceu o John Favreau, que é o diretor do filme, que também é o protagonista do filme, e eles trocaram ideia sobre o filme, ele fez o prato de novo, e ele ganhou um dos props lá, que eles usaram no filme, e o cara tatuou no braço próprio, é muito bom.
Foda.
Então, Paola Carosella e Binging with Babish, pra você que curte comida no YouTube, fechou-se? Vamos fechar essa bagaça aqui?
Vamos, posso dar um recado?
Dê um recado.
É, no Instagram do 1-2, agora todo final de semana, vai ter a recomendação. Porque tem muita gente que pede, assim, os gastalumbra que tem aqui nos episódios e não consegue anotar ou esquece de anotar, enfim. É, tá ouvindo indo pro trabalho. E aí, todo final de semana, então, cola lá no Instagram do canal 1-2, que vai ter um post com todos os gastalombras que a gente tá falando aqui conforme a semana vai indo.
Da hora.
Justo, muito bom. Primeiro de tudo, Bruno, Fabio, muito obrigado pela sua disponibilidade de colar aqui com a gente e falar bosta, cara. Sempre um prazer.
Cara, muito obrigado por me convidarem, cara. Tá? Eu tô com saudade de conversar com pessoas.
Verdade,
se né? Se quiserem, sem gravar, qualquer hora conversar, também chama.
Nossa, sim, é. Pode falar um bom dia, né? Trocar uma ideia, tá?
É, tá ligado. É, tô precisando nesse momento aí. E se a galera que tá ouvindo quiser ouvir alguma coisa minha de podcast, eu tenho 2 podcasts postados no canal Lavando Roupa Suja, que é um canal meu e do Maicon Kister, que a gente vai agora fazer o nosso podcast mês que vem, a gente vai começar agora mês que vem o podcast, e aí vai ser um podcast diferente tal também do que tem por aí, vai ser muito falando merda, só eu e o Maicon falando merda. Mas tem dois episódios legais lá, que é um é de rock, que é do Racionais. E aí ele fala do início mesmo, conta a história do início e tudo mais, como foi formado Racionais. E o outro é com o Cascão, que é de um outro grupo de rap chamado Trilha Sonora do Gueto. E ele é um ex... ele é um ex-presidiário, ele já foi assaltante, ele já foi de facção, ele já se envolveu numa treta aí com o fundador de uma das maiores facções da América Latina. Aí, tipo, esse cara, ele saiu disso tudo pra fazer direito, fez direito, teologia, e hoje ele é bem estudado e tipo assim, ele defende umas pautas legais também, e tipo, é um cara polêmico também, fala tudo que pensa, então são dois que vale a pena assistir, assim, bastante. Quem quiser ir lá curtir, é isso.
Da hora. E onde mais acha o senhor, cara?
Cara, canal Planeta Novo, canal Planeta Novo, vai lá, tem vídeo quase que todo dia, normalmente tem todo dia, é isso. Vai lá e assiste o último vídeo que saiu.
Fechou-se. Jéssica, dá tchau.
Eu tô com 1% de bateria, se quiser me encontrar é no arroba canal 1, ou no arroba canal 2. É no arroba, eu tô... Porra, é fora o trabalho, vida pessoal, tá quase a mesma coisa. É arroba 7.jéssica no Instagram e no Twitter 7xjéssica.
Miguel.
É isso aí, galera. Falou, valeu.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, arroba canal 2 e segue eu lá no Valorant, arroba Will, muito nerd. É nóis.
Falou.
Valeu. Cascar!